O mercado do boi no Brasil inteiro, Notícias Agrícolas acompanha diariamente aqui, trazendo todos os dias para o produtor rural saber como anda esse mercado. Hoje, então, agora vamos a Paranavaí, lá no noroeste de Minas. Noroeste do Paraná, desculpe. Sejam bem-vindos, então. No centro-sul, naturalmente, que os pastos já perderam suporte, o confinamento agora é a palavra da vez. E lá no norte, no centro-oeste, a gente já ainda vê alguma qualidade ainda, podendo ainda os pecuaristas trabalharem ainda com boi ainda no pasto. Vamos então ver como Pedro Balestieri, pecuarista lá do noroeste do Paraná, está acompanhando a situação e está vendo esse mercado ali naquela região. Pedro, bom dia. Pedro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Giovanni. Estamos aqui, estamos apreensivos no mercado agora, né? Com uma expectativa, a gente está com gastos elevados no confinamento, né? Devido ao custo alto da ração. E estamos aguardando aí para ver se há uma melhora na arroba do boi, né?
Perfeito. Pedro, você falou gastos altos. Ainda não entrou a safrinha aí, né? Quer dizer, a safrinha aí no Paraná ainda vai começar ainda a colheita nos próximos. Você tem alguma expectativa para alguma melhora aí que possa facilitar a vida de vocês, Pedro?
Geralmente quando começa a colheita é uma sobra, é uma movimentação, né, que é necessária para a estocagem do produto e geralmente é uma queda um pouco do preço dos insumos. Esse ano está um pouco bagunçado com essa greve dos motoristas, esse frete tabelado, então nós estamos aqui numa situação até meio complicada, até para compra de insumos, né? E a safra aqui no Paraná, principalmente de milho, começa a partir de 15 de julho, mais forte, né?
É verdade, é verdade. Por enquanto ainda vocês estão pagando o custo ainda do milho verão, né, Pedro? Que já foi pequeno também, né, Pedro?
Nessa semana mesmo eu recebi aqui milho aqui, a semana retrasada, e ainda era milho de verão estocado ainda, né? O milho da safrinha ainda não chegou.
Você pagou quanto esse milho, Pedro?
Olha, foi uma compra anterior e atrasou para vir até por causa de frete, de problemas de frete. Ele me custou aqui a R$ 40 posto na fazenda, a granel.
Perfeito. Pedro, você está na recria engorda, né?
Correto.
Você já começou a tirar alguns animais aí de confinamento aí nessa entre safra aí já, Pedro?
Aqui nós temos uma característica, as propriedades não são tão grandes, né? E a gente termina os animais em terminação, a gente termina animais inteiros. Então a questão da fazenda aqui é uma ferramenta para terminação, para conseguir a cobertura que o frigorífico deseja de gordura, a gente termina todos os animais em confinamento. Então não é só o confinamento na entre safra, é o confinamento o ano inteiro que nós trabalhamos aqui, né? Então, todo mês sempre tem alguma coisa que a gente vai tirando.
Perfeito. E o que você tem visto então, esses animais que você e seus os companheiros aí da região têm tirado, Pedro? Vocês têm visto essa arroba na ordem de quanto, Pedro?
O que estão falando hoje na região aqui, oferta balcão, né? Frigorífico, a primeira pergunta que você faz, eles ofertam hoje algo em torno de 142 por arroba à vista, né? Para descontar o fundo rural. Mas existem alguns frigoríficos, algumas plantas que têm necessidade, ou dependendo da qualidade do boi ou do tipo do animal, você consegue alguma bonificação a mais.
Ou seja, vocês ultrapassaram a arroba em São Paulo, então, né, Pedro?
O Paraná aqui é uma característica que sempre acompanhou São Paulo, o valor, e às vezes algumas épocas até ultrapassa o valor referencial base de São Paulo.
Entendi. E esse frigorífico que estão manobrando aí nessa faixa de 142, a primeira oferta, Pedro, são frigoríficos basicamente da região, né, Pedro?
É, aqui é uma característica do Paraná, os frigoríficos grandes aqui não atuam no nosso estado, né?
Uhum.
Eles já abriram, mas fecharam aqui e ficaram só praticamente os frigoríficos regionais aqui, né?
Uhum. E Pedro, você tem visto como o diferencial de base para Mato Grosso do Sul tá bem elástico, né? Porque Mato Grosso está com uma arroba bem mais baixa e às vezes pode compensar o ICMS. Você tem visto os frigoríficos aí buscando animais aí perto de vocês, aí na fronteira, do outro lado aí, Pedro?
Olha, é muito pouco, porque a diferença, o valor ICMS, frete, às vezes não compensa. Aqui os frigoríficos, pelo menos na nossa região, o frete não chega a ser tão largo, tão grande, né? Como em outras regiões. Então, isso tem um custo. E aqui aí, os frigoríficos acabam optando por pegarem boi aqui na nossa região mesmo.
Entendi. E a situação de mercado, Pedro, você tem sentido alguma expectativa? Quer dizer, agora existe essa questão aí da oferta, né? Quer dizer, a oferta está mais curta, embora, como você disse, o confinamento, a terminação em confinamento aí é uma prática anual, mas de todo modo imagina que a oferta não está tão confortável também para os frigoríficos. Como que você está vendo a escala, Pedro?
Essa situação de confinamento o ano inteiro aqui, são poucas as propriedades da nossa região que faz. Apesar que alguns fazem o semi-confinamento, né, uhum, no final, mas o que tem acontecido é que, conversa com os nossos amigos, todos estão sentindo a mesma situação. O custo muito elevado da ração e a qualidade do pasto acabou. Então, hoje são poucos os confinadores fechados, né? Existem várias propriedades que têm semi-confinamento, mas para você ter ganho de peso no semi-confinamento, você precisa de volume de qualidade de pastagem, o que essa seca de abril afetou bastante aqui a nossa região.
É verdade, precisa ter um pasto na fase anterior para dar suporte aí e terminar esses animais com 30, 40 dias, né, Pedro?
Aqui até eles tratam o semi-confinamento até um pouco mais, até 90 dias.
Até,
né?
90 dias, aham.
Uhum. Isso, mas o que tem acontecido é que o pasto não tem dado suporte.
Uhum.
E além, depois, quando veio a chuva, veio o frio logo em seguida. Então, o pasto está mais baixo em relação a anos anteriores. Nós estávamos aqui acostumados em 4, 5 anos atrás a ter chuva direto o ano inteiro. E praticamente agora este ano voltou à normalidade de ter a seca nesse período, né?
Uhum.
E até por sinal uma seca muito antecipada que criou uma adversidade muito grande em todas as plantas, em todos os tipos de plantas aqui que tem na região, tanto pasto como laranja, mandioca, tudo isso daí influenciou bastante.
Uhum. Que só, na verdade, são outras matérias-primas importantes aí para alimentação, para volumoso, né, Pedro?
Isso, aqui a gente usa muito o bagaço de laranja, o subproduto do suco da laranja, né? Ela é o bagaço úmido.
Uhum.
E até, por sinal, atrasou até a colheita de laranja aqui, pelo que informam, eu não sou especialista, mas pelo que falam aqui, seria até porque a laranja não madurou ainda pela falta de frio que veio, né?
Uhum.
Essa é a conversa que tem, não sei se isso é o que realmente influenciou, mas a falta de bagaço também afetou bastante também a nossa região, que aqui utiliza muita a massa de mandioca e o bagaço de laranja.
Uhum. Pedro, retomando a pergunta que eu fiz um pouco tempo atrás, a escala está na faixa de quanto aí, Pedro, dos frigoríficos?
Olha, pelo que tem informado aí, no máximo em uma semana, que o pessoal tem falado, né? Uhum. Diminuiu bastante agora nos últimos dias. Até umas duas, três semanas atrás estava um pouco mais longa, mas a oferta vem diminuindo.
Uhum. Há um casamento então, né, Pedro? Um encurtamento da oferta, um pouco o frigorífico com alguma dificuldade para formar lote, e aí deu uma puxadinha nessa arroba aí então, né?
Porque há um mês atrás nós estávamos aqui com uma arroba a 138 e com proposta de diminuição de valor, né?
Uhum.
Então, ele teve um pouco de elevação, claro, pela procura.
Perfeito, perfeito.
Isso é uma lógica do mercado que você faltou e tem a condição de procura maior e eleva.
Perfeito. Pedro, há uma característica muito presente no mercado paranaense, que são novilhos, né? A novilha, o consumo aí é bom nesse segmento. Tem alguma, tá, os frigoríficos pagam alguma bonificação por essas novilhas, Pedro?
Depende do mercado. Existem muitos frigoríficos pequenos aqui que servem à região, por exemplo, a nossa região, e os açougues, hoje os açougueiros aqui preferem a carne de novilha, né? Principalmente pelo tamanho de corte um pouco menor, né? E a qualidade também, a maciez da carne que se consegue também nessa novilha pelo abate mais precoce. Então, existem épocas aqui que a novilha até ultrapassa o valor do animal, do boi. Principalmente época de Natal, Ano Novo, final de ano. Às vezes ela volta um pouco para trás. Até há pouco tempo atrás, até 2 meses atrás, existia, ninguém queria novilha gorda porque tinha bastante. Hoje já está procurado. Hoje já está procurado porque falta na região devido a novilha não ir para confinamento e ser mais engorda-pasto, é uma engorda mais barata, então com a falta de pasto ela também hoje, se a procura é grande.
Escasseou naturalmente os animais mais jovens, né, Pedro?
Sim.
Pedro, independente da situação do dia a dia, você já tem que começar pensar na tua reposição. Como que você está se organizando aí para lotar os pastos aí a partir do segundo semestre, Pedro, depois que passar a estiagem?
Então, uma das características, apesar de eu confinar hoje e optar pelo ano inteiro confinamento, geralmente a maior quantidade vai agora para confinamento nessa época, né? E uma das dificuldades que tivemos este ano foi até o volumoso que nós utilizamos aqui como cana não dá suporte praticamente para o confinamento inteiro. Então, eu estou atrasado em compra, tudo, como que nessa época, mais ou menos, eu faço a reposição de algo de 70% da propriedade, daqui até setembro. E o pasto é pesado e é um animal mais leve, porque hoje ele está... A oferta de animal aqui está boa. Na nossa região.
Perfeito.
Na reposição.
Perfeito. Pedro, então foi um prazer falar com você. Obrigado pelas informações aí. Tivemos aí um panorama do Noroeste do Paraná, um mercado bem diferenciado, né? Até pelas características, não tem grandes frigoríficos, ou seja, os grandes grupos. É um mercado que também consome muita novilha, propriedades relativamente pequenas, portanto, há um acabamento em coxo muito, muito mais elevado do que em outras regiões. Então, na próxima vez, continuamos essa conversa aí, vendo o mercado quando estiver mais no pico da entressafra. Tá bom, Pedro?
Tudo bem, pode deixar. Ficamos à disposição aí.
Muito obrigado e um bom jogo aí para todos nós aí mais tarde.
Tomara, tudo de bom para você também.
Obrigado, um abraço. Paranavaí, a região lá no noroeste do Paraná, onde é forte a pecuária de corte, está com uma arroba 142 acima da referência base de São Paulo. Né? E, naturalmente, por conta aí da escassez aí já de animais, sem pasto e dificuldade de fechar confinamento por conta também do custo da alimentação, já que pelo menos a safrinha no Paraná ainda não entrou. Né? Vamos ver. Olha lá, o CPEA ontem caiu a 0,90% a R$ 137,80, como vimos, bem abaixo da arroba praticada lá no Paraná. E a BMF hoje, junho, R$ 139,50, com queda de 0,36%. O julho, a R$ 143,70, com queda de 0,14%. A arroba em agosto, a 146 cravado, com queda de 0,34%. E outubro, queda também de 0,40% a R$ 150,00 mais 20 centavos. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fiquem com a gente que voltamos logo mais. Muito obrigado.